Bom dia a todos. A BMS agradece a presença de mantenedores, dirigentes, professores e demais convidados para a realização das atividades de hoje. Pedimos que desliguem seus celulares ou os mantenham em modo silencioso. Como é de conhecimento de todos os senhores, com a realização dos seminários mensais, a associação cumpre o seu papel de criar espaços de debate sobre temas de interesse das instituições de ensino superior associadas e de assessorá-las no desenvolvimento de suas atividades institucionais. A BMS espera que as IES se juntem a nós neste esforço, enviando seus representantes aos eventos, apresentando contribuições, sugerindo temas como forma de fortalecer e de legitimar nosso trabalho. Um esforço conjunto em benefício de todos. Aproveitamos esta oportunidade para convidá-los para a 8ª edição do Congresso Brasileiro da Educação, que acontecerá nos dias 14 e 15 de maio no Rio de Janeiro. O tema deste ano será Brasil, Realidade e Tendências para a Educação Superior. As inscrições podem ser feitas pelo site cebesp.com.br, com desconto especial até o dia 31 de março. Antes do início do seminário, avaliação dos cursos de Direito no Brasil, atual conjuntura e questões prospectivas, temos a satisfação de anunciar mais um lançamento da BMS Editora, que traz publicações já consolidadas nacionalmente, com ampla divulgação entre os associados, entidades congêneres, órgãos governamentais ligados à educação, órgãos de pesquisa e também entre pesquisadores e professores. Hoje a BMS lança a publicação Perspectivas do Desenvolvimento da Educação Superior e a Contribuição do Setor Privado. Este trabalho, que resultou de um longo processo de debates coordenado pela BMS durante o período das eleições 2014, contém as principais demandas do ensino superior particular, reunidas em três eixos: efetiva representatividade e participação do setor no sistema federal de ensino, celeridade na tramitação dos processos de regulação e supervisão das instituições de ensino superior, IES, no âmbito do MEC, e reformulação do sistema de avaliação. Tendo-os como referência, a BMS reuniu-se com as representações dos principais partidos políticos e com os respectivos coordenadores dos programas de educação dos candidatos, realizou seminários e analisou, com a contribuição de especialistas, os resultados para fundamentar as principais reivindicações do setor privado. Trata-se de um trabalho que retrata com profundidade e rigor o momento histórico pelo qual passa a educação brasileira. O conteúdo pode ser acessado no site da BMS, abms.org.br. Daremos início agora ao seminário Avaliação dos Cursos de Direito no Brasil, Atual Conjuntura e Questões Prospectivas. O objetivo é discutir os procedimentos e o padrão decisório para os pedidos de autorização os cursos de graduação em Direito à luz das disposições da Portaria Normativa número 20 do MEC de 2014, observando os seguintes aspectos: fechamento do protocolo para novos pedidos de autorização de cursos, fixação de regras para apreciação dos processos de autorização em tramitação no MEC e análise prospectiva da situação atual e do processo de avaliação dos cursos. Para coordenar os trabalhos, convidamos o presidente da BMS, o professor Gabriel Mário Rodrigues. Convidamos para compor a mesa deste seminário a secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC, Marta Wendel Abramo. O presidente da Associação Brasileira de Ensino de Direito, ABED, Alexandre Veronese. O professor permanente do Programa de Mestrado em Direito do Centro Universitário de Maringá, Unicesumar, Ivan Dias da Mota. Herácio Vanderlei Rodrigues, ex-presidente da ABED e professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina. Convidamos ainda a professora Carmen Luísa da Silva, vice-presidente da BMS. O professor Fabrício Vasconcelos, diretor-geral da BMS. Gostaríamos de registrar a presença neste evento do secretário-geral da ABED, professor Otávio Luiz Rodrigues. Após as exposições, nós faremos um debate e pedimos que os presentes encaminhem as perguntas por escrito, utilizando os formulários que se encontram nas pastas. Os internautas que nos acompanham ao vivo pela internet no endereço abms.tv.br também podem participar enviando seus comentários. Lembramos que o material apresentado no seminário estará disponível no site da ABMS, bem como os arquivos de áudio e vídeo. Ao agradecer a participação de todos, convido para fazer uso da palavra o professor Gabriel, que dará início aos trabalhos.
Bom dia para todos. Satisfação, mais uma vez, da ABMS de receber vocês para nós discutirmos nesta manhã dentro dos seminários mensais que a entidade faz, a avaliação dos cursos de direito no Brasil, atual conjuntura e questões. Como eu tenho um compromisso de uma reunião do fórum logo às 10 horas, eu vou passar a presidência dos trabalhos, a coordenação dos trabalhos para a minha vice-presidente, a Carmen Luiza da Silva. Mas, ao me despedir, eu quero registrar e agradecer a presença da professora Marta Abramo, do professor Alexandre Veronese, do Ivan Dias da Mota e do Horácio Vanderlei Rodrigues. Satisfação imensa de tê-los vocês aqui, para que nós possamos, né, na manhã, discutirmos essa importante questão, que é a avaliação dos cursos de direito. Muito obrigado e que amanhã seja proveitosa.
Bom dia a todos, um prazer conduzir essa mesa. E eu vou imediatamente então passar a palavra ao professor Horácio Alexandre. Professor Alexandre, aqui do meu lado. Opa, um pouco confusa no começo de tudo. Professor Alexandre, por favor.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor Gabriel, à professora Carmen e a professora Cecília, né, pela gentileza de a gente montar esse evento em parceria com a ABMS, né, a Associação Brasileira de Ensino do Direito, é uma entidade que reúne pesquisadores e professores da área da educação jurídica, muito interessado em ter esses debates com as suas entidades irmãs, né, do setor de educação superior como um todo. Né. Na verdade, para eu já começar a exposição, não, né? Então, eu gostaria muito de agradecer também ao Ivan, à Marta, ao Horácio, por estarem nesse evento aqui com a gente. Né? E eu preparei uma pequena apresentaçãozinha que deve ser projetada aí para vocês, né? Para a gente começar, então, essa exposição. Né? Essa apresentação ela vai ter um roteiro no qual eu falo um pouco da conjuntura mais ampla, né? Ou seja, né? Então, vamos lá, pode passar a lâmina. Ah, eu mesmo passo. Então, né? É? Não, mas tá bem aqui. Né? Então, vamos lá. Ela tem uma. Eu faço uma pequena conjuntura histórica, que eu acho que é sempre importante a gente pensar, né? Mas assim, bem rapidamente, né? De onde nós viemos enquanto, né, país, uma conjuntura mais ou menos atual, né? E pensar no tema, né, da regulação de uma forma geral e na portaria, né, que é mais ou menos o que a gente está discutindo, na portaria normativa 20, e principalmente, né, em algo que eu fiz parte, né, por convite dos colegas da Séries, da Câmara Consultiva Temática, junto com o Ivan, né, a última comissão para pensar para a questão da educação jurídica, e o meu, eu diria que foi a minha palavra de ordem, né, de que a gente precisa, na verdade, ter mais instrumentos de coleta de informação, né, porque essa coleta de informação, quanto mais profunda ela for, isso vai ajudar, né, não só né, o regulador, né, não só o Ministério da Educação, não só o Congresso Nacional, ao tratar, né, da construção das políticas públicas gerais para a educação superior, ou seja, né, para traçar o nosso desenvolvimento do país nos próximos, né, nas próximas décadas, né, mas também vai ajudar os regulados. E aí eu falo também como professor de universidade pública, né, que a gente precisa ter informações de saber como a gente organiza os nossos cursos, como a gente constrói as nossas atividades, ou seja, os acervos informacionais, né, quanto mais ricos eles forem, melhor é para o desenvolvimento da educação. E o que a gente tinha como diagnóstico é de que os nossos acervos informacionais são bons, assim, a gente tem construído ao longo de algumas décadas, né, no sistema de avaliação, né, nessa consolidação que hoje é o SINAES, no trabalho do INEP ao longo de anos, bons, né, bons acervos informacionais, mas que a gente acha que esses acervos, eles precisam ser refinados, eles precisam ser detalhados. Então, uma coisa que a gente falava sempre, núcleos de prática jurídica. A gente não tem muita dimensão, né, normal, a gente não tem uma dimensão informacional de quantos professores, por exemplo, orientadores seriam razoáveis no núcleo de prática jurídica. Né? Qual é a média disso no país? Quer dizer, a gente não tem esse tipo de informação que ela pode ser refinada e a gente acha que isso é muito importante para caminhar nos próximos anos. Então, essa, né, o nosso diagnóstico lá, né, era de que a Resolução 9 e todo o sistema construído, que ele fez grandes avanços, é uma evolução, né, da Portaria 1886 para a Resolução 9, para os instrumentos de coleta. Todavia, a gente acha que ele tem que ser aprofundado, não em termos, né, de... Não é uma questão de aumentar o rigor ou diminuir o rigor. Essa não é a discussão. A discussão é, na verdade, fazer instrumentos de coleta que sejam mais refinados. Por quê? Porque nós vamos poder pensar em políticas públicas de forma mais, né, sensata, de forma mais abalizada. Esse era o nosso diagnóstico. Enfim, e eu acho que hoje a gente tem ainda elementos do que não é visto. O Brasil, né, não é uma novidade para ninguém, a gente tem um sistema universitário tardio e ainda com grandes problemas. Né? Por quê? Porque nós somos uma federação assimétrica, a gente tem diversos desafios nacionais para cumprir. Por que eu coloco isso da federação assimétrica, que eu acho que é um grande problema? Porque a gente parte de um pressuposto que a aplicação, e é razoável que assim seja, que a aplicação das normas ela tem que ser equânime e isonômica no país como um todo. Mas a gente sabe que isso, a gente tem grandes dificuldades de fazer isso. Por quê? Porque nós temos grandes assimetrias, graves assimetrias entre as nossas regiões, entre as nossas instituições. Né? Então, a gente, por mais que tenha alcançado alguns patamares importantes, né, na área da pesquisa, a gente ainda tem muitos, né, muitos, digamos assim, muitas léguas para percorrer nessa área. Então, assim, somos um país com um sistema educacional em construção. Essa é a nossa conjuntura real. O que nos coloca vários desafios, que a gente não está avaliando algo que, digamos assim, está pronto e acabado. Quer dizer, um país europeu, ele vai ter outros desafios. A gente tem um desafio de estar construindo, né, um sistema educacional, né, expandindo a nossa malha para tentar buscar uma cobertura total, e isso, obviamente, nos coloca, né, pressões conjuntas. Esses últimos 20 anos foram, né, e é por isso que o direito está nessa ponta de lança, né, eles foram marcados por uma forte expansão na oferta dos cursos de graduação. Então, a gente passou por um processo de interiorização, enfim, né, e isso gera outros desafios também para o sistema, né, para o Sistema Nacional de Educação Superior, especificamente. Né. A expansão ela atingiu todas as áreas, né, mas a área de direito ela foi realmente uma das áreas que mais cresceram. Né. Então, ela foi, não posso dizer assim, que mais cresceu, porque a gente está sempre disputando, né, a cabeça com a administração. Está, né, ali um negócio de oferta de vagas com a administração, mas a área de direito cresceu bastante. Há uma peculiaridade na área de direito também, que é a interveniência ou a relação que a gente tem do sistema de avaliação com, né, com o conselho profissional. É basicamente isso que eu quero enfocar. E acho que a Portaria 20 ela tem essa discussão, e acho que essa discussão é uma discussão interessante. Eu sei que o Ivan vai discutir bastante isso também, então, na verdade, eu vou servir aqui de escada, vou levantar a bola para que ele também discuta. Né? Que é a relação com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Né? O Ministério da Educação, todos nós sabemos, né, ele decidiu, né, fechar o balcão. Eu leio esse fechar o balcão, na verdade, como uma inteligência de que se buscava e se busca, né, um... uma maneira de lidar com o problema da federação assimétrica, que é tentar construir estímulos para que nós possamos implantar cursos em regiões que são menos assistidas e em outras regiões onde elas são mais assistidas, que a gente pudesse ter uma regulação mais forte. Esse seria assim, um cenário ideal, mas a gente sabe que a gente tem esse problema. Por quê? Porque a gente tem que lidar com um acervo jurídico, né? Normas que têm que ser aplicadas isonomicamente. Então, fazer isso é uma grande dificuldade, né, que o Ministério da Educação e todos nós, né, vivemos, não é isso? E, com isso, a gente teve aquela parada, né, de abertura. A Portaria 20, né, a professora Marta vai falar certamente com mais, né, ênfase, ela serviu, na verdade, para criar uma baliza para aquele estoque de processos que ficaram, né, parados enquanto se discutia, né, o que fazer no futuro. E ela foi acompanhada dessa, né, Câmara Temática, que saiu, né, que tinha uma proposta de fazer um novo marco regulatório, né, que está ainda em discussão, está ainda em debate. O relatório, ele foi encaminhado ao Conselho Nacional de Educação, a Marta acabou de dizer, ele está sendo discutido, né, lá no âmbito da CCPares. Né. Ainda não tem grandes inovações, eu imagino que ele não vai gerar também grandes inovações, ele tem essa perspectiva, mas acho que uma discussão muito interessante que a gente deveria dar bastante atenção é a discussão do estágio, né, em direito. Esse é um grande, a gente discutiu isso dentro da CCT, né, e é um dos grandes dilemas, né, da formação jurídica, não só no Brasil, no mundo. Né, todo o debate sobre crises da educação jurídica nos Estados Unidos hoje está diretamente relacionado a esse problema, ou seja, de como você cria competências, né, num curso de pós-graduação, que é o curso deles, né, o JD, como o JD vai criar competências para que esse, né, e basicamente a grande função jurídica nos Estados Unidos é a advocacia, como, na verdade, você vai conseguir fazer com que esse egresso do JD, que ele saia para atuar num escritório de advocacia. Né? E aí assim, existem grandes dilemas em relação a isso nos Estados Unidos. Na Europa também se debate isso. Quer dizer, nesses países, normalmente, já se tem uma, né, já se considera que o curso ele dá uma boa formação acadêmica, mas a questão é como passar dessa boa formação acadêmica para uma formação profissional. Então, para a gente chegar exatamente nesse ponto, né, já de início eu coloco, acho um problema que a gente tem é discutir o que é propriamente regulação. Eu trabalho com um conceito de regulação que é mais amplo do que está na Portaria 40 de 2007, que utilizou uma definição restrita. Naquele diploma legal, né, a regulação está relacionada à tramitação de um tipo de processo, inclusive ela é desvencilhada, né, de supervisão e... Né, enfim, eles separam esse conceito como se, na verdade... E, na verdade, ao contrário, o conceito de regulação acadêmico, científico, ele envolve fiscalização, ele envolve todos esses processos. Né? Então, né, não só são processos, né, considerar, não, supervisão para correção de irregularidades. O conceito de regulação envolve, por exemplo, né, estímulos econômicos. Então, a gente pode dizer, né, eu vou já pular por conta do tempo, né, já para o desenho, né? A gente pode dizer que existe uma aplicação da regulação que passa por diversos eixos. Né? Então, os cursos de direito eles são submetidos a vários eixos. A gente pode dizer que existe um eixo, né, de regulação pelo mercado, né, que existe um eixo, né, de regulação, né, da área profissional, ou seja, a regulação da Ordem dos Advogados do Brasil, e a gente pode... Quando a gente discutia conteúdos de um curso de Direito, é evidente que, por mais que as diretrizes curriculares nacionais não prevejam um determinado conteúdo, se a Ordem dos Advogados exigir esse conteúdo compulsoriamente no exame, é claro que a gente vai ter uma pressão para contratar, né, professores, por exemplo, sei lá, previdenciário. Né? Se é exigido previdenciário no exame da Ordem dos Advogados, as DCN podem silenciar sobre previdenciário. Mas isso vai ter consequências efetivas, né, para todo o sistema. Por quê? Porque as instituições vão precisar contratar professores de previdenciário. Se esses professores de previdenciário não tiverem titulação, eles vão ter que ser contratados mesmo assim. Isso vai baixar os estándares das instituições, ou as instituições vão ter que investir em criar cursos de pós-graduação de previdenciário. Vê, tem todo um desenrolar, e é isso que eu chamo, né, é isso que eu entendo por regulação num broad range, né, onde mesmo interveniências indiretas, como a da Ordem dos Advogados do Brasil, nesse exemplo, elas geram consequências efetivas dentro de um curso. A mesma lógica vale para a concorrência, né, no mercado, ou seja, as instituições que cobram matrícula, né, que cobram mensalidades, elas concorrem com as outras. Isso é evidente, não é isso? Né? A gente tem, por exemplo, uma parte do sistema que apresenta-se, por exemplo, como um elemento difícil de você analisar economicamente. Né? A Universidade de Brasília oferece, em Brasília, existem vagas que não cobram mensalidade. Evidentemente, isso gera um impacto concorrencial no mercado. Na minha cidade de origem, no Rio de Janeiro, a gente tem uma amplitude de cursos de graduação públicos, na área de direito. Então, isso faz com que o sistema concorrencial ele também é difícil. As instituições que querem, por exemplo, capturar os melhores alunos, elas têm que oferecer bolsas, não é isso? Então, a Fundação Getúlio Vargas, o IBMEC, oferece bolsas para os vestibulandos de alta performance. A gente sabe que isso gera. Então, quando eu estou falando em regulação, eu estou pensando nisso. O ideal seria que o nosso sistema, que o nosso sistema de avaliação, ele tivesse uma visão mais ampla, ele conseguisse visualizar essas dinâmicas econômicas, que ele pudesse visualizar essas dinâmicas administrativas, que a gente tivesse sistemas informacionais que dessem conta disso. Para quê? Para que aquele eixo central que está ali do MEC, que é o ponto verde lá de cima, para que ele pudesse, na verdade, fazer uma regulação mais eficiente, e mais cooperativa também com os, com os demais atores no sistema. Ou seja, a gente não pode achar que a gente vai ter eficiência regulatória com menos informação conjuntural e prospectiva de qualidade. A gente precisa de informação conjuntural e prospectiva de qualidade. No caso da OAB, todos nós sabemos que a OAB tem essa prerrogativa legal de colaborar com o aperfeiçoamento dos, dos cursos jurídicos e opinar previamente nos pedidos apresentados. Esse é o, é um embasamento legal para a atuação da Comissão Nacional de Educação Jurídica no âmbito do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Essa é uma discussão, tenho certeza que o Ivan vai trazer isso, que é no debate se aquela, se a portaria, normativa 20, ela criou uma situação de um padrão decisório no qual haveria uma vinculação ou não. Direito administrativo, o ato jurídico vinculado é aquele do qual o administrador tem uma margem muito restrita de discricionalidade. Ou seja, na qual o MEC, algumas críticas circularam em relação a isso, disseram, olha, então o Ministério da Educação está perdendo o poder decisório, porque está dizendo que está vinculando um padrão. Eu li a portaria, no meu entendimento, ela criou uma situação nova, mas que é interessante, que ela disse o seguinte, olha, ela reconheceu a existência efetiva do parecer da Ordem dos Advogados como um elemento decisório, mas ela não, ela não, pelo menos no texto jurídico e na minha interpretação, ela não delegou nenhum poder e não há aí, na verdade, nenhuma vinculação no sentido de uma diminuição da margem, de uma margem decisória para o parecer. Ou seja, os atos decisórios não têm vinculação ao parecer. Eu fiz esse quadrinho, eu sei que o Ivan fez um quadrinho bem melhor do que o meu, entendeu? Porque a gente circulou, todo mundo fez um quadrinho. Eu tenho certeza que eu vou começar com o primeiro quadrinho, que é o pior quadrinho. Então, isso vai ter uma evolução desse quadro, Ou seja, que ele vai ficar melhor, Então, mas basicamente é isso, ou seja, se vinculou, menos o que interessa do quadrinho, mas a questão é, se criou um padrão decisório, e isso é bacana, porque ele é passível de construção nesse tipo de quadros, Ou seja, se as situações, se a situação, a conjugação dos indicadores de avaliação feitos pelo sistema de avaliação e dos pareceres da Comissão Nacional de Educação Jurídica, se eles vão gerar necessariamente uma vinculação da opinião. Como a portaria, acho que muito inteligentemente, coloca sempre o poderá, eu tenho cá para mim que, na verdade, não existe isso. Existe, no máximo, que a gente poderia dizer que um provável deferimento, um provável indeferimento, não seria algo como deferido, indeferido, imediatamente. Por quê? Porque podem existir outros elementos supervenientes que não façam isso. O padrão decisório foi uma coisa boa. Por quê? Porque a gente tem uma clareza na decisão. Ou seja, mesmo que seja uma provável aprovação ou uma provável reprovação, a gente já tem uma tábua de proximidade isso por si, não só para o regulador, dota o regulador de uma segurança, mas também faz com que o regulado tenha uma expectativa, não é isso? Diminui a sensação de caixa preta. Então, ela criou que esses cursos máximos, com parecer favorável ou desfavorável, podem ser aprovados, ou seja, não vinculou a decisão. Houve o reconhecimento, na verdade, e isso é que é importante, porque esse é o meu argumento central, houve o reconhecimento da agregação de um acervo de informação. Esse é o ponto bom. Ou seja, a portaria normativa, ela reconhece que existe uma fonte produtora de um acervo informacional e que ele tem que ser levado em consideração dentro do processo decisório. Eu acho que isso é algo importante e a gente tem que entender prospectivamente, isso para o futuro, como uma, né, como uma evolução dos nossos processos decisórios, ou seja, da organização do sistema, que a gente tenha o reconhecimento de acervos decisórios. Se a gente puder expandir isso para outros pareceres, né, e outras informações, sempre dotar, na verdade, o processo decisório com mais informações é bom. O meu tempo acabou, né, então, mas eu vou só terminar as últimas lâminas para... Né, né? A interveniência dos conteúdos, né? Quer dizer, aquilo que eu estava falando, né? Os concursos públicos, eles também, né? Ou seja, eles também impactam, né? Na formação dos cursos de direito. A gente sabe que tem alguns cursos de direito no Brasil, inclusive, que estão se especializando e dizendo assim, nós somos o curso de direito preparatório para concursos, ao mesmo tempo somos um cursinho e ao mesmo tempo somos um curso, né, de direito. Enfim, eu acho que esses processos hoje, né? Essa sistemas de aferição, essas influências no processo regulatório, na formação das nossas grades, que impactam na contratação do nosso corpo docente, esses elementos, eles hoje são ainda opacos. A gente tem que conseguir pensar isso e pensar em sistemas que são, né, mais, né, que são mais refinados. Né? E aí um bom exemplo é essa dos estágios profissionais, né, que a gente não conhece verdadeiramente, que é marcado por uma opacidade regulatória. Né? E a gente tinha um problema ali, uma zona cinzenta tão, né, difícil, que a gente teve um parecer em 2011, né, do Conselho Nacional de Educação, homologado, se não me engano, em 2012, né, que fez uma leitura, né, de que o Conselho Competente, né, lá na Resolução 9 de 2004, não era o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que a gente tinha os conselhos, inclusive, das seccionais, dizendo, olha, eu que fiscalizo o estágio, né, e isso era uma grande turbulência, disse que seria algum conselho de uma IES. Né, quer dizer, o Conselho Nacional de Educação certamente é o órgão, digamos, assim, para apto a fazer a interpretação própria, né, dos atos regulamentares que ele mesmo expede, não é isso? Mas a gente pode entender que existia ali, mesmo na Resolução 9 de 2004, uma zona cinzenta. Eu tenho muitas dúvidas de saber se a Resolução 9 ela queria dizer isso, ou se ela queria falar de conselho da IES, ou ela estava falando de conselho profissional, né? Porque falava assim, conselho, né? Esse conselho, né, era conselho profissional ou era o conselho da IES? Então, assim, é claro, o Conselho Nacional de Educação, eu reitero, né, ele fez uma definição, a interpretação própria dele, de que o ato regulamentar expedido por ele mesmo quer dizer aquilo. Mas eu tenho dúvidas históricas se naquele debate de 2004 não estava se pensando, na verdade, nessa relação da Ordem dos Advogados diretamente dentro da formação da fiscalização dos conselhos. Enfim, eu acho que a gente tem que fazer processo onde a gente visualize essas informações de uma forma, né, mais ampla. Ou seja, né, o Conselho de Regulação da Educação Superior, isso não vale só para o direito, né, ele tem que evoluir para que a gente firme, né, meios de cooperação regulatória para subsidiar boas decisões. Ou seja, o sistema de regulação, ele perceba, né, e quando eu digo perceba, não é assim, né, é que ele extrai esses estoques informacionais, que ele integre esses estoques informacionais de maneira controlada dentro dos processos decisórios. Eu acho que esse é um caminho que a gente está trilhando e que eu acho que é importante que a gente, né, evolua e tenha isso sempre atento, né, tenhamos atenção a isso para que no futuro a gente possa melhorar o Sistema Nacional de Educação Superior do país com esse pilar, né, de ter boas informações para, obviamente, criar boas decisões e criar um bom futuro. Não é isso? Muito obrigado aí.